Você está ouvindo Voz Solitária.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Rafael e eu vou falar hoje um pouco sobre a escola pública, certo? A escola estatal. Um pouco sobre a parte histórica sobre isso, certo? Então vamos lá, vamos começar sobre algo que eu estava vendo muito esses dias, que é o escola sem partido, certo? Escola sem partido, eu acho interessante a pauta que eles têm, a pauta que ele carrega, a motivação é muito boa. Só que eles tentam realmente fazer, implantar um partido neutro na escola. Só que, porém, isso não ajuda por completo, certo? A resolver o problema. Isso é como se fosse um band-aid no problema, certo? Se a pessoa for atropelada, você... bota um band-aid aí, né? Não leva pro hospital, entendeu? E você vai entender isso muito mais além ao decorrer do episódio, certo? Porque, olha, e também nós tivemos uma votação há um tempo atrás, certo? Sobre escola sem partido, certo? Ah, não, nós não devemos ter um partido na escola e tal. Uma votação pública, qualquer pessoa poderia ir lá e votar se queria ou não, tanto faz, certo? Só que eu não acredito muito nisso, principalmente no Brasil. Porque há um tempo atrás, acho que quem... acho que muitas pessoas já devem se lembrar da época que teve a votação contra o desarmamento, certo? E cerca de 59 milhões de pessoas votaram contra o desarmamento. Porém, mesmo assim, o Estado, a força estatal... Não, nós não aceitamos a opinião pública, nós vamos fazer do nosso jeito, da maneira que a gente quer, certo? Isso aí eu posso falar em outro episódio sobre a questão do desarmamento. Só que vamos lá, para a ideia da escola estatal, certo? A ideia da escola estatal controlada pelo MEC ou algum órgão regulador não é nova, certo? E sim uma ideia com média de 500 anos de idade. A ideia de uma escola estatal, desde o princípio, era uma ideia de doutrinação, certo? Porque uma argumentação que a gente tem... a gente recebe muito de professores uma explicação, é que a escola ela foi criada com o intuito de treinar a massa de mão de obra para a indústria. Só que, porém, a gente vê hoje em dia que muitas pessoas são formadas no ensino médio e não sabem nada sobre trabalhar, ou seja, isso seria contraditório, certo? Agora a gente falando sobre um pouco mais sobre a parte histórica, certo? O criador das escolas estatais, um dos principais pensadores, me desculpe, eu não gosto de citar muito religião, que eu também não tenho muito conhecimento sobre isso, mas historicamente foi Martinho Lutero, certo? Um dos criadores das igrejas protestantes. As cidades eram obrigadas a levar crianças, seus pais eram obrigados a levar as crianças para as escolas para aprender a filosofia de Lutero. E ainda além, os pais tinham que pagar o imposto por essas escolas. Ou seja, era basicamente uma falta de liberdade. Só que você me pergunta, não, mas isso era antigamente e hoje em dia isso deve estar mudado. Calma aí, vamos aprender no decorrer, certo? Isso tudo, ele teve uma ideia da Revolução Protestante, que também é o outro podcast que aí podemos fazer, outro episódio que a gente pode fazer mais na frente, certo? Além dele defender também que um herege, né, uma pessoa que não era de acordo com a fé dele, tinha que morrer, certo? Isso é um fato histórico. Eu não tô dizendo que ele tá certo, não tô dizendo que ele tá errado. A não ser, não falando em religião. Estou falando em si sobre a origem histórica das igrejas estatais. Não, das escolas estatais, certo? E ele tinha uma fala que ele falava muito abertamente, certo? Que nada justifica uma revolta contra o Estado. certo? E essa mesma ideia, para não focar só em Lutero, foi uma ideia compartilhada ou copiada pelo Calvin, do calvinismo, certo? Ele queria também o Estado forçando as crianças a aprenderem a ideologia do calvinismo, certo? Agora vamos para a Prússia, na época do Frederico o Grande, certo? Que só era conhecido como o Grande porque matou muitas pessoas. Ou seja, é bem, bem estranho a maneira que era retratado o Grande na Prússia, certo? Porque ele pensou, vamos fazer um mega exército com uma mega burocracia, com um grande aparelho estatal. E precisamos de algum modo para ensinar a população que tudo isso que nós estamos fazendo é bom e ninguém se revoltar contra isso, certo? Assim, vamos fazer as crianças irem para as escolas, onde vão ter professores treinados nas minhas universidades, onde nas minhas universidades vão ter os meus ministros. Ou seja, era uma doutrinação de cima para baixo, era uma doutrinação do Estado para as pessoas, para a grande massa, certo? Ou seja, o sistema estatal, ele não foi criado para você saber sobre o mundo, para você saber sobre matemática, saber como é a vida da esponja, nem nada do tipo, certo? Essa é a função histórica da escola. Ou seja, não estou dizendo que a gente não pode dizer que a escola está fazendo errada ou tem algum sistema errado, alguma forma errada naquilo ali. Porque o próprio sistema, ele está fazendo o que ele foi criado. Ele tá só seguindo ordens do que ele foi criado ali para fazer isso. Certo? Ou seja, nós temos doutrinação nas escolas hoje, não é um erro do sistema, ele só está fazendo o que era para fazer, certo? O próprio Mises, um grande economista, falou que o ensino, quando é feito pelo Estado, é a melhor maneira de submissão da massa ao próprio Estado, certo? Depois que a França perdeu para a Alemanha, eles perceberam que o sistema funcionava, certo? Eles perceberam que, olha, realmente é um grande exército, todo mundo apoiava. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos copiar o sistema. E depois disso foi se espalhando pela Inglaterra também, que copiaram o sistema, porque eles perceberam assim, olha, lá eles estão formando um exército, as pessoas gostam, estão aceitando, e aqui nós temos pessoas pensando. Como assim? Pensando em liberalismo? Como assim? Não, não, calma aí, vamos implantar uma doutrinação, certo? E os... vamos fazer uma assimilação, certo? Que, vamos lá, vou dar um exemplo de futebol, porque muitas pessoas conhecem. Um treinador de algum time, não vou citar qualquer time... Ele é treinador daquele time, vamos dizer que ele é treinador do time A. Só porque ele treina aquele time ali, não dá direito de ele treinar o alfabeto inteiro, certo? Ou seja, ele só é aquilo ali, só treina aquele time. Agora, fazendo a similaridade com a educação, creio que os políticos não deveriam educar as pessoas que votam nele. Certo? Ou seja, o Estado não deveria educar as pessoas, porque as pessoas votam no Estado, certo? E aí, como eu já falei sobre como é ruim a escola estatal, certo? Você me pergunta, mas em 500 anos ninguém descobriu algo melhor? E eu lhe respondo sim, descobriram. Porém, temos um Estado, certo? E a última crítica que eu posso fazer também ao Estado é sobre o MEC e o Enem, certo? Porque aí você me diz, ah não, mas nós temos escolas privadas, nós estamos livres, nós não temos, nós não estamos só dependendo do Estado, porque nós temos as escolas privadas, para quem quiser. Não, primeiro não é para quem quiser, porque você tem que pagar e é caro as escolas privadas. Mas Não, nem a privada, a pessoa que paga, ela tem o direito de se ver livre do Estado. É incrível, porque o Estado, ele quer sugar o máximo de você, certo? Porque não adianta a gente ter uma... Vamos pensar, não adianta eu ter uma escola estatal ou uma escola privada, sendo que o exame que os dois vão fazer no final é estatal também. Ou seja, o Enem. Ou seja, se eu tenho uma escola que... É uma escola estatal, uma escola pública. E ela tá ensinando, não, liberalismo não deu certo, socialismo foi quem deixou as pessoas ricas, e assim vai. Ela vai ter uma nota maior no Enem. Porque o Enem pede isso, o Enem pede que as pessoas sejam doutrinadas dessa forma. E quem for doutrinado de uma maneira diferente, não vai passar. Ou seja, é uma peneira para as pessoas que são doutrinadas. Por isso que a gente vê nas faculdades hoje em dia só pessoas de grande maioria sendo doutrinadas, certo? Ou seja, enquanto existe o Enem para fazer essa peneira sobre essas pessoas que estão sendo doutrinadas, a escola privada, basicamente, ela vira também uma pública. Não adianta, certo? Aí você me pergunta também. Pessoa me pergunta demais, mas vamos lá. Você me pergunta, mas certo, você criticou demais, você falou sobre a origem histórica, certo? Você criticou Lutero, você criticou o calvinismo. Mas e a solução pra isso tudo? E a gente tem várias. Isso pra acabar com o Estado, a gente tem várias coisas. Não é à toa que a gente tem várias frentes do liberalismo, anarcocapitalismo, libertarianismo. Temos várias. Então, tem várias formas de se livrar dele, certo? Só que duas que eu posso apresentar aqui, as que eu mais me entendo, certo? As que eu mais olho e penso que poderia realmente dar certo, são duas. Primeiro eu vou começar com um voucher. Eu acho que alguém já deve saber sobre isso, que foi muito debatido há um tempo atrás, que é o quê? Em vez do Estado criar escolas, criar um sistema, por que ele não pega a média de preço de todas as escolas privadas, certo? E vamos dar um exemplo. Eu fiz a média de preço de todas as escolas privadas e deu R$400, certo? E o que é que eu faço? Em vez de eu pagar a escola pública, eu digo assim, olha, você vai estudar agora, o que tá estudando, eu vou te dar R$400 por mês pra bancar a tua escola. E tu escolhe a escola que tu quer. Ou seja, eu quero esse tipo, eu quero outro tipo. E se eu tiver uma escola que é mais cara? Eu tenho uma escola que é R$500 ou R$600. Ora, eu te dou R$400 e você paga os outros R$200. Certo? Ou seja, vai diminuir pra caramba o que você precisa gastar, certo? Em escolas privadas. Que pra mim é algo que pode se dar como um socialismo mascarado ali, certo? Mas é algo que funcionaria. Mas tem um modelo que eu mais acho semelhante, que mais daria certo, é a escola comunitária. Aí você pensa, como assim? Como assim escola comunitária? O que é isso? É o Estado só proporcionando só a estrutura da escola, certo? E em vez dele ter todo o aparelhamento, quem seria o diretor, quem daria os conteúdos, quem regulamentaria os conteúdos, seriam os próprios pais e mães dos alunos. Seria como um grêmio estudantil só de pais e mães, certo? E poderiam adicionar professores também, os pais teriam uma base, mas isso aí, enfim, poderia ser dado de várias formas, certo? Mas sem o Estado no meio, só dando só a estrutura, certo? E o que acontece? Essa escola, caso eu chegasse na escola e eu dissesse, não, eu não gostei, eu quero ir para outra escola, você pode ir, vai ter com certeza uma maneira de dar diferente, porque são pais e mães diferentes, certo? Ou seja, essas são duas soluções que resolveriam um problema grande e que a gente também pode botar como uma escola sem partido. Porque não teria um partido na escola, pelo menos no voucher e na escola comunitária. Porque quem faria o partido seria ou a própria escola ou os pais e mães dos alunos, certo? Ou seja, hoje eu falei sobre a origem histórica, critiquei o Augustinho, critiquei o calvinismo, fiz toda essa análise e eu dei essa solução. São duas, mas quem quiser pesquisar, e eu aconselho que pesquise, leia Mises, certo? Eu aconselho muito quem quiser se aprofundar sobre economia, leia Mises, é um baita de um economista, certo? Mas esse foi o podcast de hoje, certo? Espero que você tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando. E até mais. Falou!